Tempo de informação, tempo para ouvirmos o António Feliciano para já com os destaques.
Vamos aos títulos. Por tomar, Junta Urbana aperta a Câmara em torno da poluição no Nabão e exige uma ação mais concreta e eficaz. Um homem foi apanhado pela PSP em Orém com uma taxa de álcool de 3,76. Número de funcionários do município nabantino discutido entre PS e PSD, assim como o último lugar distrital no índice de transparência.
E quanto às previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para esta quinta-feira, são de períodos de céu com alguma nuvosidade nas regiões norte e centro a partir do início da tarde, onde também haverá condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros e trovoada. Vento fraco a moderado, soprando moderado a forte no Algarve e ainda nas terras altas das regiões centro e sul. Pequena subida da temperatura mínima. Quanto a máximas, o Porto deverá chegar aos 22 graus, Faro 25, Castelo Branco 26, Leiria, Lisboa e Évora 27, Tomar 29, Coimbra e Santarém 30 graus.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
O tempo passa e a poluição no Nabão continua sem explicações, ou seja, não há registro dos resultados totais das análises que foram efetuadas, em especial pela Agência Portuguesa do Ambiente. Para além disso, também a Câmara de Tomar mandou analisar a água e detectou a presença de coliformes fecais. Mas faltam dados mais concretos e, principalmente, falta saber quem está por detrás dos sucessivos episódios de poluição. Neste particular, o silêncio é total e, de tal forma, assim acontece que a própria Assembleia de Freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais aprovou por unanimidade uma moção apresentada pela CDU onde pede que a Câmara Municipal tenha uma ação mais concreta e eficaz na despoluição do Rio Nabão e exige dos organismos oficiais competentes uma fiscalização eficiente e rigorosa das fontes poluidoras e a sua consequente criminalização. No texto em causa, enviado para a redação da ERTE, a Coligação Democrática Unitária aponta o dedo à estação de tratamento de águas residuais de Ceiça, estrutura situada na Sabaxeira, presumindo a existência de graves crimes ambientais provocados por descargas ilegais feitas a partir da ETAR ou por outras fontes poluidoras desconhecidas. A CDU diz então que após várias visitas ao terreno, na Ribeira de Ceiça, junto à ETAR, constatou a existência de diferenças significativas na corrente da água antes das instalações da estação e depois com fortes indícios de poluição. Como seria expectável, os recentes dados da Associação Transparência e Integridade foram motivo de análise na recente reunião da Câmara de Tomar. Recorde-se que o município nabantino aparece classificado como o pior do distrito e ainda do Médio Tejo, precisamente na posição 253 em 308 avaliações à escala nacional, isto tendo por base uma análise de informação disponibilizada aos cidadãos nos websites das câmaras municipais. Célia Bonet, vereadora do Partido Social Democrata, lamentou esse cenário, não deixando de exemplificar que, por exemplo, o relatório e contas de 2017 ainda não esteja disponível. Para além disso, a eleita do PSD abordou ainda o número de funcionários da autarquia para referir que, na região, Tomar será o município com maior número de trabalhadores a serviço.
Basta nós procurarmos nos sites da Câmara Municipal de Tomar e, por exemplo, o relatório de contas de 2017 ainda não consta. Pelo menos eu não encontrei. Procurei muito. Quatro meses depois de terminar o ano, o relatório ainda não está disponível para consulta. Por outro lado, compreendo que temos, provavelmente, diz que temos funcionários a menos, eu também não compreendo isso, porque se fizermos as contas em relação ao número de habitantes, devemos ser das câmaras que têm um peso mais elevado em termos de funcionários. Portanto, aqui o que me parece é que é uma questão de gestão, como estão no vosso direito. Portanto, a gestão do município decide onde é que deve alocar esses mesmos recursos, que são os funcionários municipais ou da câmara. E, portanto, decidiu alocá-los a outras situações que entendem serem mais importantes. Não me parece que seja por falta de funcionários, porque se analisarmos O número de funcionários relativamente ao número de pessoas, número de habitantes do concelho, estamos muito acima da média em Portugal. Obviamente, ter 6 pessoas alocadas a um tipo de serviço como esse, está-me a falar provavelmente de uma Câmara que tem uns milhões de habitantes a mais do que Tomar, ou então a gestão desse município decidiu que era mais importante alocar recursos a essas atividades. Portanto, eu acho que aqui não há desculpas, é uma questão de opção. E a opção foi, com certeza, canalizar esses recursos para outras funções.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, quis responder a Célia Boné, começando por referir que há muitos municípios que apostam nas redes sociais e na comunicação, mas a prioridade, disse, passa ainda por garantir que outras áreas estão cobertas.
Neste momento há muitas câmaras, de facto, que apostam realmente muito na questão das redes sociais e da comunicação. E nós também queremos apostar, mas primeiro temos que garantir que outras áreas estão cobertas. Depois a questão realmente da comparação e do número total, o problema é sempre a maneira como essas comparações são feitas e pronto, e aqui no caso de Tomar há 2 ou 3 pessoas, lá está, nas redes sociais que sistematicamente fazem essas comparações. O problema é que não comparam realmente o que pode ser comparado, porque, por exemplo, dos nossos 500 funcionários numas redondos, 140 estão nas escolas. Nem todas as câmaras têm os funcionários das escolas. Nós temos a Câmara de então, de há cerca de 10 anos atrás, aceitou ficar com essa competência. Mal ou bem, aceitou-a, mas nem todas as câmaras o fizeram. Ou, por exemplo, há câmaras, nomeadamente aqui da nossa região, várias, que têm empresas municipais. E esses números dos funcionários das empresas municipais, pois nunca são contabilizados nesse total dos funcionários. Não são, não. E nós, mais uma vez, mal ou bem, o município de Tomar nunca foi por esse caminho das empresas municipais. Eu dou-lhe o exemplo de uma câmara, mesmo aqui ao lado da nossa, interessa qual, onde até a gestão do território tem boa parte dos funcionários nessa empresa municipal. E, portanto, obviamente que depois, quando se compara, é preciso perceber comparar o quê. Aliás, o exemplo da gestão do território é um bom exemplo. Ainda na semana passada tivemos aqui uma reunião com várias câmaras, chegou à baila, que numa câmara aqui próxima de nós, obviamente mais pequena que nós, obviamente, mas numa câmara aqui próxima de nós, falávamos destas questões, dos recursos humanos e tudo mais, e na gestão do território, com tudo o que isso implica, da habitação, da indústria, do comércio, das questões de turismo, etc., no ano de 2017, nessa Câmara, entraram 18 processos em todo o ano. Se me perguntar a mim, no município de Tomar, quantos processos entraram na gestão do território, não lhe sei responder, mas foram centenas largas, para não dizer milhares. E, portanto, nós temos realmente de perceber o que é que estamos a comparar.
Um homem de 45 anos foi detido em Orém depois de ter sido apanhado a conduzir com uma taxa de álcool no sangue de 3,76 gramas, um valor que já configura crime rodoviário e que se traduz em 3 vezes mais da fronteira estabelecida em 1.20. No que ao distrito de Santarém diz respeito, a citada taxa é das mais altas no que aos últimos anos, sendo que na lista de indesejados recordes aparece no topo um condutor de Vila do Conde que em 2004 foi surpreendido com os impensáveis 9,42 gramas por litro. Também na localidade de Pinhel, aqui no ano de 2000, foi apanhado um automobilista que tinha um valor de 7,84.
Rádio Web, a primeira a informar.
Nesta quarta-feira, na linha Ceira, Conselho de Tomar, houve registro para mais uma etapa na celebração do centenário das escolas. O jornalista Vítor Melenas acompanhou a plantação de linho.
Esta quarta-feira, a EB1 da linha Ceira recebeu mais uma iniciativa integrada nas comemorações do centenário das escolas na linha Ceira. Foi a plantação simbólica de linho e distribuição de plantas por todas as crianças deste estabelecimento de ensino, numa alusão às origens da aldeia e ao respectivo topónimo. A iniciativa contou com a presença do Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Rodrigues, e também com a presença do Vice-Presidente da Autarquia de Tomar, o Vereador Hugo Cristóvão. Nuno Garcia Lopes, coordenador das comemorações do Centenário das Escolas de Linha Ceira, abordou em concreto alguns dos aspectos relacionados com esta mesma iniciativa.
Nós sabemos que o nome Linha Cera já existia há 500 anos, mas, mais importante que isso, nós também sabemos, por outros documentos que existem, que nessa altura existia, se cultivava linho no concelho da Aceiceira, porque nessa altura nós não pertencíamos ao concelho de Tomar, pertencíamos a um concelho mais pequenino, que era o concelho da Aceiceira. E há documentos que dizem que aqui havia linho. A maneira como o linho é criado tinha todas as condições para ser criada também lá em baixo. Por isso, tudo aponta, não podemos dizer de certeza absoluta que o nosso nome vem daí, mas tudo aponta para que seja essa a origem do nome Linha Cera. Então hoje, simbolicamente, nós vamos celebrar em conjunto este facto histórico, também o facto de estarmos a comemorar o centenário das escolas e ainda o facto de hoje ser o primeiro dia de primavera a sério. O primeiro dia em que nós temos sol, assim, logo desde manhãzinha. E, portanto, a primavera, como vocês sabem, é também a altura de começarmos a tratar do nosso jardim, da nossa horta, de começarmos a pensar também um bocadinho no ambiente.
Seguiu-se a intervenção do Presidente da Junta de Aceiceira, Carlos Rodrigues, que começaria por agradecer as presenças das várias entidades nesta iniciativa. Um agradecimento depois, em concreto, à organização das comemorações deste centenário.
Eu queria só agradecer a presença do seu vereador, a representação da Câmara, e ao Nuno e à Patrícia, como representantes do ATL, que são, ao fim e ao cabo, os organizadores da comemoração do centenário. Agradecer às professoras, obviamente, a disponibilidade, e a vocês, e esperar dar as boas-vindas a quem veio de fora, obviamente, e à comunicação social, que é sempre bem-vinda, e desejar-vos, sobretudo, que vocês saibam estimar a plantinha que vão levar depois para casa, e que ela possa ser profícua e dar uma flor, e tudo o que isso significa também em termos daquilo que é o vosso dia-a-dia, daquilo que é o vosso papel dentro das escolas, que o vosso trabalho aqui também possa um dia dar frutos numa profissão em que vocês possam contribuir com a vossa boa vontade também para que o país cresça e evolua.
Por última intervenção do vereador Hugo Cristóvão, o vice-presidente da Câmara de Tomar, dirigindo-se em concreto aos alunos deste estabelecimento de ensino, EB1 da Linha Cera, destacava a importância que tem a escola no futuro de cada um.
Hoje, com certeza, ainda não sabem bem o que querem ser ou aquilo que querem ser. Provavelmente não tem nada a ver com aquilo que vocês vão ser um dia, mas a escola é, de facto, muito importante para isso. E, portanto, hoje estamos a celebrar aqui desta forma simbólica, ainda por cima, também ligando a outra coisa muito importante, que é o ambiente, portanto, as plantas, a natureza, desta forma simbólica, e quem sabe, daqui a 100 anos, vocês ainda cá estejam todos, porque ainda dá, fazendo as contas, ainda dá mais ou menos. A ciência também está a evoluir muito e a gente vai viver cada vez mais, portanto, esperemos que vocês... Esperemos que daqui a 100 anos vocês vão cá estar de certeza a comemorar e a lembrar-se das vossas professoras, que vocês nunca se vão esquecer delas, também para o resto da vossa vida e da vossa escola. Portanto, celebrem e lembrem sempre destes momentos com carinho e expliquem depois às outras pessoas o que é que se está a passar, o que é que estamos a comemorar e porque é que isso é importante.
O Comando Distrital de Santarém da Guarda Nacional Republicana tem novo responsável. Chama-se Paulo Silvério, é tenente-coronel e tomou posse nesta terça-feira enquanto comandante da citada entidade. Tem 48 anos e é natural do distrito de Santarém, precisamente do concelho do Cartacho. Curiosamente, a sua formação foi feita na Academia Militar, com registro para as passagens pelo Corpo de Tropas Paraquedistas, tendo exercido funções de chefia da Divisão de Planeamento Estratégico da Guarda Nacional Republicana, para além de missões operacionais no Iraque e em Timor. É ainda docente no Instituto de Estudos Superiores Militares.
Rádio Air, informação.
aconteceu o impensável. As obras que têm decorrido no bloco operatório do Hospital de Santarém estão suspensas pelo Tribunal de Contas, e isto porque aquela unidade não tinha fundos disponíveis na data da celebração do compromisso para fazer face à intervenção. Ou seja, tudo aponta para que esse contrato tenha mesmo que ser anulado. Citado pela agência Lusa, José Josué, presidente da administração do Hospital de Santarém, confirma este cenário ao mesmo tempo que assegura que há dinheiro disponível e que o Ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, garantiu que esta situação irá ser ultrapassada o quanto antes. A Câmara Municipal de Abrantes e o Movimento Associativo do Conselho formalizaram na Escola Profissional de Desenvolvimento Rural, na Herdade da Morteira, Mouriscas, os contratos-programa do FIN Abrantes, o Programa de Apoio a Coletividades do Conselho de Abrantes, no montante aproximado aos 317 mil euros, num total de 59 coletividades apoiadas em 94 candidaturas apresentadas. Está em causa a cultura, com 143 mil euros, a juventude, com 16 mil, a ação social, com 86 mil e ainda os eventos com 71 mil euros. Ao total deste montante, soma-se ainda a verba relativa ao apoio à atividade desportiva no Conselho, no valor de 184 mil euros, cujos contratos-programa foram assinados com os clubes e outras entidades em dezembro de 2017, pelo que a Câmara está a colocar ao serviço dos movimentos associativos mais de 500 mil de euros de investimento. Maria do Sol Buquerque, presidente da Câmara de Abrantes, explicou as bases destes apoios.
Aquilo que a Câmara faz, e com estas assinaturas que agora aqui acabamos por fazer, nós estamos a apoiar um conjunto muito significativo de associações, nomeadamente este ano, nestas quatro medidas que hoje aqui assinamos, são 59 as coletividades que podem usufruir de apoio financeiro por parte da autarquia. Dizemos que foram apresentados 91 projetos, aliás, 94 projetos, mas que apenas foram 91 aprovados, porque houve 3 que não cumpriram os requisitos daquilo que são as exigências do próprio concurso. E nestas medidas, em concreto, estamos já a atribuir para melhorar a qualidade de vida dos nossos cidadãos, porque é disto que se trata, cerca de 321 mil euros. Se juntarmos a isto também a componente financeira que já atribuímos na medida 2 do desporto, são mais 183 mil euros, estamos a falar de um investimento superior a 500 mil de euros. Num orçamento como o nosso, que nos melhores anos anda à volta de 30 milhões, é um peso muito significativo. 500 mil de euros faz a diferença. E nós entendemos que este é um grande investimento, constituído por pequenos investimentos que em cada uma das freguesias quer dar resposta a um conjunto de preocupações, de aspirações, de desejo e de um envolvimento da sociedade civil que é determinante para podermos trabalhar em conjunto para aumentarmos a qualidade de vida dos nossos cidadãos.
Integrada no 9º Fórum dos Recursos Sociais do Conselho de Alcanena, teve lugar a primeira entrega do projeto Infância Feliz, tendo sido entregues bens a 5 crianças, apoiando-se 4 famílias. O projeto Infância Feliz visa a promoção da natalidade e apoio à infância e destina-se a apoiar agregados familiares carenciados, com filhos até aos 3 anos de idade, residentes no Conselho de Alcanena e que se encontrem em situação comprovada de carência socioeconómica. O apoio Infância Feliz é atribuído de 3 em 3 meses, sendo que os bens a atribuir dependem da necessidade apresentada pela família através da ficha de atendimento e têm como limite máximo o valor de 200 euros por cada 3 meses. Cada família com carência social identificada pode usufruir do apoio até 4 trimestres por ano, no máximo valor de 800 euros. Os valores a conceder poderão situar-se em 2 escalões em função dos rendimentos do agregado familiar, ou seja, um rendimento per capita inferior ou igual a 150 euros, 200 por trimestre, o rendimento per capita superior a 150 euros e inferior ao valor da pensão social, que é 150 euros por trimestre. As candidaturas poderão ser apresentadas até ao limite de 3 meses antes de a criança completar 3 anos de idade. Para mais informações, pode-se contactar a Divisão de Desenvolvimento Humano e Social da Câmara Municipal de Alcanena através do telefone 249-890-0. 0026 ou pelo mail social@cm-alcanena.pt. Foi apresentada e aprovada na recente reunião da Câmara de Ourém a proposta de anteprojeto de requalificação da Estrada Municipal 357, a Estrada da Louriceira, entre a Rotunda Norte e o limite do Conselho, requalificação do logradouro do edifício Fórum. O presente diploma contempla, entre outros aspectos, a requalificação de todo o espaço público ao longo da Estrada de Leiria, numa extensão de cerca de 1.030 metros, para além da construção de uma faixa de rodagem com a 6,5 metros, passeios lancilados e a construção de uma rotunda distanciada em cerca de 500 metros da Rotunda Norte. Está igualmente previsto a criação de 138 lugares de estacionamento ao longo da Estrada de Leiria, logradouro do edifício Fórum, na Rua Colégio São Miguel e Rua do Bom Samaritano, com uma estimativa orçamental dos trabalhos prevista para 1.134.383 euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.